Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
Eu sou Adir Ferreira, do interior de São Paulo, em Bebedouro.
E eu, Ana Luísa, de São Paulo, capital.
Pois bem, amigos, hoje o nosso bate-papo é sobre o som do T no inglês americano. E também outras dicas como o N e o M no final das palavras. Prepare seu headset e aproveite. Eu queria aqui agradecer todos os comentários enviados no podcast anterior. Muito obrigado, galera, pelo apoio e pelo incentivo. Hoje eu queria destacar a participação do nosso amigo Henry Cunha na comunidade. Ele é brasileiro de nascença e canadense por escolha. Ele é membro do English Experts, da nossa comunidade, desde junho de 2009. E desde lá vem participando muito ativamente, ajudando muitos leitores. Henry, sou muito agradecido, nossa comunidade agradece muito aí o seu empenho, sua dedicação no fórum. Muito obrigado mesmo.
Um abraço muito grande para o Bruno Cavalcante Albuquerque, lá de Brasília, que é um jovem professor de inglês que curte muito o assunto de pronúncia. Bruno, um abraço para você.
E Ed, que história é essa de você aparecer lá no canal da Rachel's English?
Bom, eu vi um vídeo da Rachel sobre um exercício, Benjamin Franklin, que é de imitação, e era sobre as atividades do fim de semana. Bom, e lá ela pedia para os assinantes do canal dela do YouTube mandarem um vídeo de resposta com o que a gente tinha feito no fim de semana. E eu gravei um pequeno vídeo e mandei lá.
Cara, eu achei muito bacana porque ela escolheu até a data que eu tinha visto somente duas pessoas para publicar lá, né? E você acha que foi o primeiro. Esse é meio que
de coisa
qualidade,
boa,
né, Di? Muito bacana, viu?
Você viu só que coisa bonita?
Eu acompanho, né? Aí daqui a pouco eu tava lá assistindo, conferindo, né, as novidades do canal. Assim, daqui a pouco eu vejo a cara da Adi. Ei, Adi, você tem todas, hein, amigo?
Ah, onipresente, vamos lá.
Muito bacana.
Hey, Rachel. This is a response to your video. What did you do today? So, this morning I woke up around 10, today's Sunday. Then I prepared breakfast. I only had, I had a cup of coffee and some bread. Then I went on to check my emails. After that, I started writing some stuff for my blog. Right after that, I started cooking lunch. Well, actually preheating the oven so that I could heat some stuff there. After that, I took a little nap. Then I'm here checking your videos now. And probably tonight I'm gonna watch Les Misérables. Let's see how that goes.
Então, pessoal, para a gente dar uma continuidade aqui para a nossa série de podcasts sobre pronúncia e sons do inglês americano, a Di aqui tem uma dica sobre o T do inglês americano, não é mesmo, Di?
A letra T tem várias pronúncias do inglês americano e eu vou explicar rapidinho um pouco sobre cada uma delas para vocês. Bom, vamos começar com o true T sound, que é o som mais puro do T. Tipo em palavras como take, attach, table, to, Italy. Tipo na frase, it took Tim 10 times to try the telephone. Perceba que esse tipo de T é pronunciado diferente do português. Por exemplo, a gente diz ta, te, to, tu. Em inglês, ta, te, to, tu. Ok? Uhum. Que é diferente do português. Agora, nós temos também o T pronunciado como um flat D, um D meio curtinho, que muita gente acha que se parece com um R em português, tipo na palavra cara, né? Isso acontece em palavras como water, ability, theater, automatic, pretty, daughter, computer, settle, little, bottle, meeting, sweater, o nome Betty, letter, gutter, entre muitas outras, né? Esse som também acontece quando a palavra acaba com T ou D e a palavra seguinte é uma vogal.
Você pode dar alguns exemplos aí pra gente, de algumas frases?
Opa, claro, ó. What a good idea. Put it there. Write it in your notebook. Did you set it on fire? You Need to Get Another Job. E a famosa canção infantil, Mary Had a Little Lamb. Aí tem dois, né?
Uhum. Para explicar melhor, vamos pegar o exemplo aí dessa última frase.
Ah, da canção infantil, né?
Isso.
Que é Mary Had a Little Lamb. Então fica Mary Had a Little Lamb. Eu junto had a little lamb. Então, Mary had a little lamb. Na primeira frase que eu disse, what a good idea. Então, what a good idea. Então, eu junto what e o a e o good e o idea. What a good idea.
Aí que vira aquele som do D curtinho, né?
É. What a good idea. Uhum. Exatamente.
Perfeito. Obrigado pelos exemplos aí.
Eu queria complementar com uma ideia. Eu sei que você dizer que, por exemplo, o som do T, né, do TT em better, não é o R, segundo as gramáticas, aí, ou segundo a tabela da pronúncia, né, o sistema fonético aí americano, não se diz o R, mas o R, né, por exemplo, eu uso muito a palavra seringa, né, o R em seringa, na prática, é o som do TT em better. Então, quando eu tenho um aluno que não entende patavina de pronúncia, não sabe nada de nada, tá começando, a única coisa que ele quer aprender é falar direito. Eu, com certeza, eu uso esse... Pra mim, é um artifício, né? Ó, tá vendo o R ali de seringa? A pessoa... Eu já falei better. Peraí, como é que é esse better? Como é que é esse better? Pensa no R de seringa. Muitas vezes, eu já falei isso pro alunos e eles... Ah, tá. Esse é o som.
Now I
get
it.
Aí a pessoa entende. Uhum. Então, na prática, é muito útil pra mim, pelo menos, usar isso como uma referência. Porque a referência de um aluno... Da maioria, pelo menos, dos alunos que eu tinha, se eu falar flap D pra pessoa, é mais uma coisa que eu tenho que explicar pra ela, mais uma coisa que ela tem que aprender. O que, que é esse flap D pra daí? Ah, então o TT é igual ao flap D. Tá. Não, eu vou direto no som similar que a gente tem no português. É só uma dica pra quem achar útil.
Perfeito. Eu só queria dar uma dica aqui, porque eu vejo no fórum algumas pessoas discutindo isso e sempre gera essa confusão. Não é nenhuma polêmica, não é nada... De complicado, não. É o seguinte, eu, por exemplo, quando eu estava estudando com um americano que ele tinha pouco conhecimento do português, ele dizia que esse T americano era um D. Na época, eu não entendia por que ele dizia que era um D. É simples, é porque no alfabeto do inglês, o D é o D que tem esse som. É o flap D, não é mesmo?
Exatamente.
E para quem fala português... Pra gente, é o som do R, é o som mais próximo do R. Então, se você está conversando com um americano sobre essa diferenciação, ele vai defender que é o som do D, e você que fala português, que é o público maior aqui do English, vai defender que é o som do R. É a mesma coisa, então não tem polêmica e não tem confusão.
Você estava usando uma referência tua do português e ele está usando uma referência dele no inglês. Não tem como.
Continuando aqui, gente, muitas vezes o som do T simplesmente desaparece quando ele vem no final de uma palavra. Você faz articulação para pronunciar o T, mas não solta o ar. Tá, eu vou dar alguns exemplos agora do T pronunciado da maneira mais exagerada e a forma mais comum do dia a dia do inglês americano. Hot. Hot. Hat. Hat. Net. Net. Pat, pat, right, right, what, what. Perceberam que a articulação me dá a certeza de que é um T e não alguma outra letra. Tipo assim, ó, hoje está muito quente. It's very hot today. Very hot. Ok?
Uhum.
All right? Por exemplo, yeah, I'm right. Estou certo, estou correto. What? E não what? Isso é um fenômeno que acontece muito no inglês americano.
Ed, como você disse aí, a gente faz a articulação do T e não pronuncia. Mas pode acontecer dessa pronúncia vir influenciada pela próxima palavra?
Depende. Depende do ritmo da pessoa, depende das pausas que ela está fazendo, da cadência do que ela está falando. Por exemplo, hot air. Se ela estiver falando mais pausado, aí o T não emendou com A, né? Agora, se ela falar, por exemplo, hot air balloon, aí
air
o T
balloon,
já emendou com o A do air.
Normalmente acontece nas conversas do dia a dia, essa emenda é natural, né? Ela acontece em todo momento.
Sim.
É, por exemplo, se você estiver assistindo um seriado e tudo mais, isso aí vai acontecer toda hora.
Depende de como a pessoa fala, né? Da intenção de fala dela.
Da situação, né?
É, por exemplo, I'm going to go on a hot air balloon. Tô falando bem devagarzinho. Aí se você diz, I'm gonna go to a hot air balloon. Ok? Algo assim, então você junta mais a palavra. Continuando com a pronúncia do T, pessoal, a gente tem também algo que se chama glottal stop.
Peraí, Adi, só letra esse trem pra gente. Trem bem mineiro, viu?
Trem bem mineiro. É G-L-O-T-T-A-L. Glottal stop. Que é quando você faz o som do T internamente, sem soltá-lo, aí depois solta um som de N ou T. Nossa senhora, o que a gente tá falando? Alguns exemplos. Written. De escrever. Escrito. Written. Sentence, frase. Forgotten, esquecido. Certain, curtain. Bitten, Ricky Martin. Button, eaten. Olha só. Patent, mutant. Mountain, fountain.
É esse tn.
É o tn, exatamente. Tem um N aqui dentro. Recently. Agora o T ele some, olha só. Uhum. Recently, lately, partly, frequently. Então, há uma ruptura no som.
Uhum.
Whitney Houston, a cantora. Cotton, witness, important. Olha só, important, não important. É...
Ficou bem claro, perceptivo aí nesses exemplos que você deu.
E por último, a gente tem o T, que simplesmente desaparece... quando tá junto com a letra N em palavras e frases como interview, internet, international, interrupt, advantage, percentage, 20, printout, printer, winner, inverno, que é a mesma pronúncia de winner, vencedor, enter.
Lembrando que isso vai acontecer no inglês americano.
E também em alguns nomes de ruas e cidades como Toronto, Santa Monica, Atlanta.
Para o inglês britânico, isso muda um pouco, né, essa pronúncia.
Ah, sim, esse T é bem perceptível.
E fica mais claro no inglês britânico, né?
Fica interview, internet, international, interrupt, advantage, okay. Percentage. Aí muda todo o sotaque também.
Não, e só uma observação que mesmo nos Estados Unidos você vai encontrar pessoas que pronunciam melhor o T.
Sim, por exemplo, há um caso, a Karen Olson, que trabalha comigo na Transparent Language, ela é americana e ela não diz literally, diz literally. Mas é claro que a gente não precisa pronunciar o T como os americanos fazem, né? Mas é muito interessante saber essas particularidades para poder reconhecer tais sons quando eles aparecerem.
Ana, parece que você tem um complemento com relação a essa dica aí.
É, eu tenho, e é uma dica, assim, é um complemento especial. Bom, como tudo, né, até agora, pra nós brasileiros, não é o caso do Brasil todo, né, mas pelo menos por aqui em São Paulo e muitos outros lugares, a gente fala assim, sempre eu gosto de comparar, eu gosto de ver, né, o que é típico, especialmente em brasileiros que estão iniciando, né. E enquanto a gente não absorveu ainda os sons do inglês, a gente tem muita tendência a portuguesar, né? As palavras da língua que a gente tá... A pronúncia das palavras que a gente tá... Da língua que a gente tá aprendendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala saudade, né? Chamate, verde. Quando uma palavra inglesa é terminada em D ou T passa a integrar o português, por exemplo, start, né? Vamos dar um start na máquina aqui, ou dar um print no relatório. Quem lembra da revista Mad? Não sei se vocês lembram. M-A-D.
Sim.
Lembra?
Revista Mad. Eu não lembro Mad. Não, mas tudo bem.
Lembra sim, Alessandro. Pode parar de palhaçada. Você lembra sim.
É a revista Mad. E o start, na verdade, ele termina com T e não com o T, né? Aquele T fraquinho, curto que o Adir tava falando agora. Mesma coisa com print, termina com T. O Mad termina com D e não D. A pronúncia dessas palavras em inglês é start, print, né, mad. Deu pra perceber como ficam leves, né, o T e o D no fim dessas palavras. Uhum. Start, print e mad. Então eu tenho assistido muito vídeo de brasileiro falando inglês no YouTube, né? Gente que mora fora do Brasil, às vezes aparece um brasileiro conversando inglês com alguém na rua. Isso é uma tendência que a gente tem enquanto não tiver absorvido ainda os sons novos do inglês.
O problema não é o sotaque, é você pronunciar a palavra incorretamente de forma que se torne outra palavra, né?
Exatamente.
E afete o entendimento do que você quer passar, da mensagem.
Esse fenômeno de pôr vogal na palavra estrangeira para se adequar à nossa língua se chama paragoge na linguística, ok?
Ah, vai soletrar isso pra gente agora.
P-A-R-A-G-O-G-E.
Então, o exemplo que eu vou dar agora reflete exatamente o que o Alessandro falou, né? Houve a diferença entre cat, C-A-T, gato, e catch, C-A-T-C-H, né? Uma das traduções é pegar. Cat, catch. Se você descuidar aí, você solta um catch aí, que a pessoa vai entender que é o verbo pegar e você tá falando do gato.
Uhum.
Tem outro parzinho desse, o mat, M-A-T, que é um tapetinho, e o match. M-A-T-C-H. Pode ser partida.
Partida, uhum. Combinar.
Então você tem, por exemplo, I need to buy a new mat. E aí, how did the match go?
Uhum.
Aí tem o what e watch. Tem vários exemplos aí. Então realmente não é, isso não é uma questão apenas de... aí, não, é, não dá pra reduzir a sotaque.
Dando continuidade aqui às nossas dicas de pronúncia... Ana, explica aí pra gente que história é essa do I frouxo.
Bom, é assim que eu chamo, né? I frouxo. Esse é um sonzinho que já foi comentado até num podcast anterior nosso, quando a gente falou sobre o eng, né? E pra mim ele é como um I meio frouxo, uma coisa assim, entre o nosso I, entre o nosso E, bem breve e curto. Ó, eu vou falar três palavras agora que tem esse I meio frouxo no meio. Live, bet e net. Todas essas, o I tá lá entre duas consoantes. Então, quando tiver o I entre duas consoantes, ou ele vai ser pronunciado I, como em hide, ou você vai ouvir esse I pronunciado dessa maneira, breve e com esse sonzinho que não é nem o I nem o E, como em hid, que é o passado de hide, esconder.
Uma dica pra gente saber se o I tem som de E ou I, é que quando ele for I, vai ter sempre uma vogal depois da consoante, tipo hide, a pine... Ok? Então, se a palavra acabar com A consoante, ele tem o som curtinho de E. A mesma coisa com O. Tipo, código, code. Se você tira o E, vira cod, vira bacalhau.
Pra deixar mais clara a diferença entre esse I meio frouxo e nosso som de I, que é mais forte, né? Vida, partido. Vou comparar essas três palavras que eu disse agora com três palavras onde só muda o som da vogal. Por exemplo, live... L-I-V-E, que é viver, e leave, L-E-A-V-E, que é deixar, embora. O live tem esse izinho frouxo e o leave tem esse som que é parecido com o nosso I. Live e leave. E são duas palavras com significado completamente diferente. E com uma diferença que talvez para quem esteja começando ainda pode até parecer assim meio sutil... Mas, para americano e outros falantes nativos, não é sutil, não. Eu testemunhei uma cena nos Estados Unidos uma vez, onde um brasileiro perguntou para o americano exatamente isso. Ele falou, where do you live? Lembrando que live, com esse som mais forte do I, significa deixar, embora. Né? Então, where do you live? E eu vi a cara confusa do americano que não entendeu na hora o que o brasileiro tinha perguntado. A pergunta correta seria, where do you live?
Uhum.
Então, só mais uma comparação aqui para reforçar essa diferença. Por exemplo, bit, B-I-T, que pode significar, entre outras coisas, um pedacinho de alguma coisa, e beat, B-E-A-T, que significa, por exemplo, bater. Deu para perceber a diferença? Bit e beat.
Bit e beat, exato. É.
Ana, e essa outra dica que você tem aí sobre a diferenciação do N e do M no final das palavras? Como é que é isso aí?
Então, esses são dois sons que aparecem muito no inglês e que a gente não tem no português exatamente desse jeito. Pelo menos até onde eu consegui ver. E eu tô falando do M e do N no fim da frase. Por exemplo, eu acabei de falar fim, que termina com M. o nosso M no fim da palavra fica bem pra dentro, ele é até meio anasalado.
Sim, só pra confundir, é o F e M.
Exatamente.
Fim.
Agora, se você chamar um americano e pedir pra ele ler essa palavra, fim, né? Como é que ele vai falar, Dir?
Fem.
Exato. Fem.
Fem.
Terminando em N, não tem muitas em português, mas eu tô lembrando de hífen, né? Parecido hífen. Aí. Fim, hífen. Nossa, o N e o M, eles vão pra dentro, assim, vão lá pro nariz.
Eu tenho um aluno americano, o Paul, ele estuda português comigo, e ele, sim, ele diz sim, mesmo, sim, tem, eu tento falar, eu tento ensinar essa pronúncia mais nasalada do português pra ele, então é o caso oposto do que a Ana Luísa tá falando aí.
É, pois é, mas em inglês, por exemplo, se você olhar a palavra hífen em português, né, termina com N, em inglês é a mesma palavra. Como que eles dizem? Hyphen.
Hyphen.
Eu vou dizer aqui só alguns exemplos de palavras terminando com M e depois algumas terminando com N em inglês. Então, repara como dá para ouvir bem a diferença entre o M e o N no inglês. Aquarium. Né? Eu tô exagerando um pouquinho aqui, lógico.
Uhum.
Né? Room. Boom, hologram e form. Né, agora com N. Nation, John, woman, person e screen. Então, só para dar uma finalizada aqui na dica, né, além de você te dizer, presta atenção, né, a partir de agora, que você vai começar a reparar cada vez mais como esses sons são pronunciados no inglês, como eles são diferentes do português. E esses sons também podem ser os responsáveis por diferenciar uma palavra da outra, tá? Como naquele caso que a gente tava falando ali do I mais fraquinho, o I frouxo lá, e o I mais comprido. Então, por exemplo, qual a diferença entre as palavras man e ma'am? Então, esse ma'am vem de madam, né? Que é um pronome de tratamento, é um tratamento respeitoso quando você fala com uma mulher. Seria como um senhora. E man, acho que muita gente sabe o que é homem. Então, não confunda man com ma'am, né? Porque se você trocar o N pelo M aí, pode sair o que você não quer dizer. Né? Mesma coisa acontece com scream, gritar, e screen, que quer dizer tela. Né? A diferença aí, uma termina com M, outra termina com N. Então, fica a dica, atenção como se pronuncia N e M no fim das palavras em inglês, bem diferente do português. Eu sou Ana Luísa, você me encontra em inglesonline.com.br e também no facebook.com/inglesonlinebr.
Eu sou o Adir Ferreira e você me encontra no adirferreira.com.br ou no Facebook, facebook.com/adirferreiraidiomas, tudo juntinho.
E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Não se esqueça de assinar o English Experts Podcast no iTunes. E, se possível, dê uma avaliada lá. Isso vai ajudar muito aqui na divulgação do nosso podcast. Deixe aí o seu comentário, sugestão ou crítica. O importante aqui é participar e dar o seu feedback. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Se você está conversando com um americano sobre essa diferenciação, ele vai defender que é o som do D, e você que fala português, que é o público maior aqui do inglês, vai defender que é o som do R. É a mesma coisa, então não tem polêmica e não tem confusão. Tranquilo?
Falou bonito.
Hã? Falou. Eu voto Falou em você, bonito. Alessandro.
Não. Tá, ficou
eu
claro?
Voto. I'll vote
ficou.
For you.
Ficou ótimo.